Muito obrigado, senador Taxi. Antes de passar para o senador Wellington, apenas fazer um pequeno comentário, senador Alides. Veja bem, ficou incompleto. A prova é a lei do ventre livre, que ficou incompleta. Porque o que é que diz a lei do ventre livre? É livre o filho de escrava ao nascer. Mas esqueceram o camuflário, vou dizer por que camuflário talvez, que uma pessoa não nasce plenamente quando sai da barriga da mãe. Esse é o primeiro nascimento. Uma criança nasce, um ser humano, quando sai da barriga da mãe e quando depois entra na escola do seu país. O ser humano é diferente dos outros animais que, ao sair da barriga, está nascido. O ser humano só está nascido intelectualmente quando tem uma educação. A lei do ventre livre foi incompleta, a não ser que eles fossem tão perversos que eles tenham colocado o nome Lei do Ventre Livre, pensando no ventre da mãe, em vez de dizer Lei do Nascido Livre. Eles não disseram Lei do Nascido Livre, porque teria que colocar na escola para ser plenamente livre. Não vou dizer que pensaram isso na época, mas é perfeitamente uma análise que se pode fazer. A Lei do Ventre Livre, senador Wellington, não está completa. E olhe que é de 1871. É muito mais antiga até do que a Lei Áurea. Até hoje a gente não completou. Porque o filho das trabalhadoras de hoje, pobres, ainda nascem prisioneiros. Ainda nascem escravos. Porque só nasce a primeira vez. Não nasce a segunda, ao entrar numa boa escola. Esse é um país das boas leis incompletas. Às vezes me pergunto o que é que eu acho de algumas propostas do governo. Não tem uma que eu acho que está errada. E não tem uma que eu diga que está completa. Nós nos acostumamos com os passozinhos, 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 sem fazer as verdadeiras mudanças que são necessárias. Senador Wellington.
Senador Cristóvão, primeiro, sempre minha admiração por essa forma como Vossa Excelência coloca como uma missão de vida um tema que é importante para a vida dos outros, o tema da educação. Então, eu quero dizer que tenho uma grande admiração e tenho certeza que muitos brasileiros, né, por Vossa Excelência, por várias razões, mas o
Obrigado.
centro, a essência, por essa sua luta. Lembro-me quando Vossa Excelência lançou o livro A Nova Abolição, um livrozinho preto, pequeno.
A segunda abolição.
A segunda abolição, melhor dizendo, a segunda abolição, exatamente. E naquela ocasião, eu tive o privilégio de fazer uma viagem para a China. E eu lembrei muito de Vossa Excelência, vendo aquelas inscrições no mandarim, na língua escrita chinesa, e eu não entendia nada. Então, ali, eu fiquei imaginando como que um homem, uma mulher nascida neste país, né, eu estava em um outro país nesse caso, mas como se sentem um homem, uma mulher, no seu país, vendo, né, um painel como aquele, vendo as placas, as coisas, e não podendo interpretar na língua nativa. Eu acho que Vossa Excelência tem razão dessa dívida. O meu estado, a gente tinha em torno de um terço. Neste século, entramos nesse século com cerca de um terço, com mais de 15 anos, meu querido Pedro Taques, sem saber ler e entender o que leu, saber escrever e entender o que escreveu. Lembro que Vossa Excelência apresentou ali, naquela época, o programa de alfabetização, e eu queria aqui me reportar a um fato. A nossa querida Esté Gross esteve lá, ela tem um método, né, que é bem mais rápido até para o aprendizado, que é bom para as pessoas de idade mais avançada. E a exemplo que Vossa Excelência defende, a ideia era de uma carta. A pessoa tinha que escrever uma carta e o outro tinha que ler a carta. E eu me lembro sempre da frase de uma carta dessas, de uma mulher chamada Teresa Alves, 100 anos de idade, que voltou a estudar, e o entusiasmo dela era porque ela era evangélica, queria ler a palavra de Deus pessoalmente, como ela dizia. E na carta dirigida ao presidente Lula, ela abre com essa frase: "Senhor presidente, eu era cega e não sabia. Pelas letras voltei entendendo as letras, voltei a enxergar. Olha que coisa espetacular. Tá certo? Porque é mais ou menos essa a sensação. Então, eu tenho defendido, me permita aqui, a necessidade da gente ter esse cadastro dessas pessoas. No meu estado, a experiência que eu vivenciei lá, nós temos algumas situações que são de pessoas que têm uma deficiência, às vezes mental, enfim, que a ciência ainda não domina a condição do aprendizado. Então, não tem jeito, enquanto a ciência não encontrar uma fórmula. Mas, onde houver um homem ou uma mulher que tenha a necessidade de a gente trabalhar, e em Guaribas, esse município que foi o piloto do Fome Zero, e Vossa Excelência também na época nos ajudou, nós trabalhamos com o chamado agente da educação, para ir ter o agente de saúde, para ir de porta em porta, era para trazer os meninos para a escola, etc. E aquilo deu um resultado excepcional. Lá nesse município, chegava a 62% com mais de 15 anos. Hoje está em torno de 9, está abaixo da metade do estado. O estado está em torno de 19 e lá em torno de 9. Veja só, qual é um lado que me alegrou muito? Eu estou lembrando isso, que Vossa Excelência se lembra, nosso companheiro Antônio José Medeiros, que foi deputado federal, foi secretário de Educação, me apresentava um dado agora, recente, na faixa agora entre 15 e 20 anos, no Piauí é 4%. 4%. Significa que as novas gerações, a gente deu um passo muito importante. Eu dizia, veja a necessidade da gente saber o que são esses 4%. Tem deficiente ou não tem? O que que tem ainda? Quais são os problemas que tem? E o secretário Atla Lira, que é o secretário atual do governador Wilson Martins, foi também deputado federal, ele está agora trabalhando com essa ideia do agente de educação na busca de vencer esse obstáculo. Mas eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência por essa luta e, com certeza, essa causa. Confesso que não tenho a mesma segurança que Vossa Excelência tem do processo da federalização. Eu acho que a gente tem um país gigantesco, eu não sei como é que seria essa estrutura federal da educação para dar conta. Porque o meu estado são cerca, um estado pequeno, com 3 milhões de habitantes, tem aí aproximadamente 5 mil escolas, quer dizer, federais. O estado brasileiro daria conta em cada estado de ter essa quantidade de escolas federalizadas, mas eu acredito que, numa coisa, estou junto com Vossa Excelência, da prioridade para a educação. Desse ponto, eu acho que a gente precisa trabalhar e encontrar caminhos. O que está, seguramente, ainda tem muitas falhas, ainda está incompleto, como diz Vossa Excelência. Eu agradeço. Muito obrigado e parabenizo.
Senador, eu vou precisar aí de um minuto, mas faço questão porque o senador trouxe coisa interessante. Primeiro, a ideia da federalização é no que se refere ao salário do professor. É no que se refere àquilo que a gente pode dizer. Isto é uma escola, gente. Tem que ter um prédio bonito e bem equipado. A gestão tem que ser descentralizada. Aí eu radicalizo. O senhor defende que o governador seu gestor. Eu acho que a gestão pode ser feita pela própria escola, independente. Os professores, os pais e os alunos maiores. Como são as universidades hoje? Ninguém reclama de que as universidades são federais e, por isso, tem uma máquina para gerenciar aqui. Não tem. O reitor é autônomo. Existe uma coisa na Constituição, autonomia universitária. Agora, a carreira é federal. Federalizar é dizer: a profissão de professor será uma carreira nacional do Estado. E para ser escola, tem que ter características federais. Pronto, a gestão é livre, e mais. E pedagogicamente livre. Não se pode impor método pedagógico. Tem que deixar todas as experiências serem testadas. Dito isso, eu quero falar sobre a ideia de ver. Senador Wellington, a minha avó materna era analfabeta e morreu analfabeta. Era uma mulher de muita sabedoria, mas quando ela saía para lugares de Recife que ela não conhecia, tinha que me levar com 7, 8 anos para ler o nome do ônibus. Então ela não via plenamente. E olha que era uma mulher muito sábia. Aí eu quero dizer que quando eu fui ministro, eu criei uma coisa chamada labirinto do analfabetismo. Era uma caixa grande em que você entrava e sentia-se por uma hora, senhor Taques, analfabeto. Você entrava, tudo escuro. Aí aparecia uma luz, aparecia uma voz dizendo, você acaba de estar na cidade, escolha o ônibus. Aí aparecia um filme com os ônibus passando, só que as letras ninguém entendia nada, como se estivesse na China. Pergunte a alguém, a voz dizia. Aí avançava. Você conseguiu chegar aqui depois de tanto perguntar. Agora, deve estar com dor de cabeça. Entre na farmácia e compre um remédio. Aí apareciam os remédios com os nomes, as letras misturadas. Ia, procurando emprego no jornal que você não entendia. Entrando no restaurante, sempre lendo o cardápio, sem ter possibilidade de entender. E no fim, dizia, mas você chegou até o final. Deixa agora sua marca. Aí uma luz mostrava uma digital. Eu fiz esse percurso com o presidente Lula e Dona Marisa. Eu vi os seus olhos cheios d'água ao ver aquilo. Levei essa caixa para a SPPC, a universidade. Lamento que o ministro que me sucedeu, Tasso Genro, destruiu isso imediatamente ao abandonar. Ficou numa garagem e sumiu. Esse é um ponto. O segundo, e aí termino, é quando o senhor falou da carta. No governo meu, do federal, eu tinha um programa que pagava aos analfabetos para aprender a ler. A gente não paga para um engenheiro ir fazer um doutorado. O cara já tem um diploma, a gente ainda paga. Eu dava R$100 na hora que ele aprendesse a ler. Agora, o analfabeto é inteligente. Ele ia se matricular e ia ficar ganhando dinheiro se fosse por mês. A gente só dava uma vez quando ele fosse capaz de escrever uma carta em sala de aula e o outro fosse capaz de ler. Eu tenho até hoje muitas dessas cartas. São lindas as cartas. Tão barato é isso que é uma coisa que eu não perdoo. É o governador do Distrito Federal que gasta R$1,5 bilhão para fazer um estádio. Não gastou o quê? 300 mil ou 1 milhão para poder no dia que chegar aqui os primeiros torcedores da Copa ter uma placa bem grande frente ao aeroporto. Você está entrando num território livre do analfabetismo. Isso é difícil no Mato Grosso. Isso é difícil no Piauí. Aqui são 60 mil. Era muito barato. E não fez. E gastou R$1,5 bilhão no estádio, construído provavelmente por muitos trabalhadores que não sabem ler e que não tiveram curso de leitura lá, que podiam ter tido ali, curso de alfabetização. Por isso, eu creio que a gente precisa entender a beleza que foi e a glória do parlamento quando votou a Lei Áurea. E a fraqueza de todos nós, nesses 125 anos, de não termos, senadora Alice, completado a abolição no Brasil, por falta de completar a lei do ventre livre, fazendo com que as crianças que saíram do ventre da mãe, já não mais escravos, entrem na escola boa, que é aquela que, de fato, completa o nascimento. Era isso, senhor presidente.